aí, malandragem, se Deus desse asa cobra, os crioulos ia fazer sucesso. Se Deus desse asa cobra, o mundo não estava perdido. Carroça andava na frente e o burro atrás escondido.
Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma conversa sobre os porões da sacristia.
Eu sou o Praça, vulgo Wilson.
Calma. Calma, sim. O cara não ouve o programa, né?
Aí
não
sabe. Você quer que eu faça o quê, meu jovem?
Eu sou Pedro Luiz. Agora sim.
Agora sim? Tá, então eu sou o Praça, vulgo Wilson.
E eu sou Alexandre Ferreira.
Bom, alguns disclaimers aqui antes de começar. Primeiro, a gente tá gravando em cima de uma laje, então tem cachorro, trovão. A gente tá gravando isso em 23 de dezembro. Esse programa vai no ar no meio de janeiro. É o especial meio de janeiro.
Especial férias.
É, e a gente tá com um cara muito a contragosto gravando com a gente, porque a gente tá revivendo o projeto Porões da Sacristia uma vez na vida, né? É. Se podcast tivesse imagem, a cara do Wilson ia ser pagar.
Pode botar na capa.
Pode crer, né? Vou tirar a foto.
Vou na capa, é isso aí.
Olha, o Wilson não vai se identificar muito porque ele tem um nome a zelar, não é, Wilson?
Bem zelado, vamos bem dizer, zelado. Pois passagem,
é,
né?
Então, não pode... Olha, teve já a participação do... Esse cachorro aí, qual é? O Rex, não é?
É, esse daí é o Bilu.
Bilu. Então já a participação do Bilu. Tem plateia lá, uma pessoa tá olhando ali a gente, dá tchau.
Não tá soltando... Não tem moleque soltando pipa porque...
Tá chuvoso.
Tá chuvoso.
Então você vai ouvir trovão também. Mas é isso mesmo, e esse pagodinho no fundo. A gente vai reviver hoje o projeto primeiro de podcast que a gente teve, chamado o segundo do Alexandre, o primeiro nosso, Porões da Sacristia. Pois bem, tem jogo, não tem, Alexandre?
Tem. Depois a gente fala mais um pouco aí dos porões, mas vamos pro nosso joguinho maroto, um joguinho de férias.
Aê, vamos lá. Qual é o nome do jogo, Alexandre?
É Mix Musical. Mix...
Como é que funciona o Mix Musical, Alexandre?
É assim, eu fiz uma lista aqui com 5 músicas e 5 músicos, e o Pedro fez também. O Praça vai ser o
Aracide Almeida.
Vai ser aqui o julgador, o juiz, pra ver quem conseguiu seu intento aqui.
Põe uma peruca no Praça aí pra ele ser o julgador. Pedro de Lara, então.
Pô, pra... melhor, né, bicho? Cara, se de Almeida, minha mãe vai me bater, então, né,
bicho? É o Praça de Lara.
Pô, o cara sai de casa homem e vira menino no meio do programa. Não dá, né?
Pessoal, esse é o Praça.
E é o seguinte, a gente vai escolher aqui, aleatoriamente, um número de música e um número de músico, e o outro vai ter que cantar.
Tá certo.
Com a voz do músico escolhido e da música a que música foi escolhida.
Perfeito, perfeito. Então vamos lá. Quem começa, Alexandre? Eu começo dando pra você. Você me pede um número, é isso?
Isso. Deixa eu começar, porque tá. Eu propus o jogo.
Beleza, então vamos lá.
Deixa eu me ferrar.
Então vai lá. Você fala número e nome?
Isso. Eu quero a música número 1.
Beleza.
E o músico número 4.
4. Alexandre, você vai cantar Negro Drama... Na voz de Chico Buarque.
Ai, ficou fácil, hein, meu?
Ficou fácil. Ficou fácil. Bom, o Chico
pode,
Buarque...
Eu deixo pegar... A gente pode pegar a letra, não pode?
Pode.
Pode, tá. Pode. Beleza. Tá.
Vamos lá.
O trâmite, o sucesso e a lama.
A voz do Chico Buarque é meio...
Amor daquela vez como se fosse a última.
Música meio, uma voz meio anasalada.
Assim mesmo.
Assim. É. Sempre na cadência.
Isso. Então, pode ser a parte do Ed Rock ou pode ser a parte do Mano
tem
Brown.
Tem que ser a parte do Ed Rock, que é muito mal apreciada. É
muito,
né?
Mal apreciada, assim. Você quer que eu solte a batida, não?
Ah, isso é já ruim. Quer demais, né? Eu tenho que cantar na batida ainda? Não. Não, eu vou cantar aqui o... A parte do Ed Rock.
Então lá, é... valendo na parte do Ed Rock, Negro Drama... Interpreta Chico Buarque de Holanda.
Cadê? Não abriu aqui.
É assim mesmo. Quando não é pra acontecer, esse é o sinal
de que não era pra estar gravando, né?
Não era pra estar gravando. Isso aí, gente. Vamos lá.
Olha lá. Não, agora vai, hein? Vai.
Agora foi.
Negro drama entre o sucesso e a lama. Dinheiro, problemas, invejas, luxo, fama, negro drama, cabelo crespo e a pele escura, a ferida, a chaga, a procura da cura.
Tá bom, deu, tá
aí.
Bom.
Não.
Vai lá, calma, não vai dar nota ainda, porque não. Tem eu. Não,
tá bom.
Tem a minha rodada. Vamos lá, eu escolho o cantor número 5 e a música número 3.
Certo. O intérprete vai ser a Xuxa Meneghel. E você vai cantar Será, do Legião Urbana.
Tá, beleza. Vamos lá, então. Xuxa.
Meu cãozinho Xuxo. É assim, né?
Lua de Cristal. Com a melodia, não. Eu vou cantar com a melodia de Será mesmo.
Não, pode ser. Vamos lá, gente! Tire suas mãos de mim, que eu não pertenço a você. Não é me dominando assim que você vai me entender. Eu posso estar sozinha,
né? Porque é a Xuxa, né?
É a Xuxa. Sozinha, a Sasha mora nos Estados Unidos, mas eu sei muito bem.
Tá bom, né?
Tá bom.
Meu Deus, que tortura. Praça.
Decide quem vende a primeira rodada.
Faça os seus comentários embasados.
Foi boa, sim. Né? Eu acho que a Xuxa incorporou bem essa questão aí. Né? Foi bem assim impostado. O Chico Buarque não ficou muito atrás. Mas pelo fato do Nego Drama, é uma coisa que mexe um pouco comigo. Então o primeiro voto é do Alexandre.
É um filho da mãe. Quem chamou esse cara pra gravação? Quem chamou?
Eu fui eu. Dei cincão ainda.
Vamos lá.
E a cerveja.
Vamos lá, segunda rodada. Se o Alexandre ganhar, acabou. Beleza?
Acabou.
Acabou. Vamos lá, Alexandre. Vai lá.
Então eu quero agora a música 2.
Beleza.
E também o músico 2.
Bom. Nat King Cole, o músico 2, Unforgettable.
Boa.
Certo? Cantando I Saw You Saying, dos Raimundos. Smile, na.
Olha, agora eu vou poder demonstrar todo o meu garbo e elegância.
Não, mas você pode cantar ou o refrão em inglês ou você pode cantar a parte em português, né? Que é reconhecer a marota
ali parada do jardim. Ah, eu vou cantar a parte em inglês, lógico, que eu vou gastar meu inglês.
Nat King Cole, então, cantando
I saw you say. I saw you say that you say that you saw. I saw you say
Antena
that 1. You say that you saw. I feel good. I feel good because you put your butt on me. I feel good because you put your butt on me.
Cara do Wilson.
Nórdico.
Do Praça.
Nórdico.
Muito bem. Então, vamos lá. Agora sou eu, né? Eu quero... Eu nem sei o que eu escolhi no outro. Eu quero a música 5.
Tá.
Interpretando pelo músico 5 também, vai.
Não, 5 você já falou.
Já foi? Pelo músico 1, então.
Certo. Vai ser legal. Você vai interpretar Trem das 11 na voz de Tetê Espíndola.
Puxa! Só pega mulher, velho.
Conseguiu.
O outro já derramou aqui a cerveja. Vamos lá. Eu acho que ela já deve ter gravado isso em alguma vez, hein? Vamos lá.
Não posso ficar nem mais um minuto sem você. Sinto muito amor, mas não pode ser. Moro em Jaçanã.
Tá bom, né?
Tá bom.
O Praça pode me livrar da vergonha, livrar eu e você da vergonha.
Acabar
ou não jogar pra mais
tá
uma rodada
bom, de... Tá ficando bom. Eu acho que o ganhador da segunda rodada foi justamente o Pedro.
Ah, é lógico, você acha que ele é?
Claro. Essa subida do Moro em Jaçanã
te ganhou.
Foi um espetáculo, assim, né? Simplesmente um luxo.
Você não vai tecer nenhum comentário do meu só e sei?
Então, o seu só e sei é muito nórdico, né, bicho? Vocês têm que entender que eu sou um semi-analfabeto, né? Então, tá, não entendo muito, assim.
Tá bom.
Esse, mas ficou, assim, bonzinho.
Ficou bonzinho.
Um especial de Natal, tipo o Roberto Carlos.
Se treinar bem...
Fica bom. Fica o Roberto Carlos.
Tá
fica
bom. Então, se melhorar, piora um pouco.
Vamos lá, gente. Vamos lá, então.
Vamos lá.
Vai.
Rodada de sangue.
Vamos lá.
Eu quero a música 3.
Música 3.
Tá. E eu quero o cantor número 4.
Vamos lá. Não, 4 você já foi,
Alexandre. Já foi? Já. Então, 5.
Então, você vai cantar Fundo do Mar, do Mundo Bita.
Boa.
Na voz de Aguinaldo Timóteo.
Olha aí.
Oh, beleza.
Fundo do Mar, do Mundo Bita. É, sim, uma das que eu menos gosto do mundo.
Pô, é a que eu mais gosto do Fundo do Mar?
É mesmo.
Como é legal lá no fundo do mar. No fundo do
Coragem, mar. Coragem com a Peach do Mundo Bita.
É, vou procurar.
É bonitinho.
Vamos lá, então. Agora, Aguinaldo Timóteo interpreta Fundo do Mar, do Mundo Bita.
Que Deus nos ajude.
Ô, menino. O que você tá fazendo aqui no fundo,
deixa vir, menino. Tá vindo, menino.
Batuca aí.
Batuca aí pra ver o Aguinaldo, menino. Como é legal lá no fundo do mar, menino. Lá no fundo do mar é só diversão, menino. Uma baleia cantarolar a música que dá o tom, menino.
Isso parece o Gil Gomes.
Azul azulado, verde esverdeado, sabor do mar é salgado, menino.
Já virou.
Eu vou nem esperar o final.
Não, vai, vai.
Isso
gente,
daí é o típico cara que só ouviu o Aguinaldo falar, não o Aguinaldo cantar, bicho.
Como é legal lá no fundo do bar. Era assim, pô.
Se fosse o Aguinaldo cantando The Good Drama, ia ficar bom.
Vamos lá, agora sou eu, né? Eu quero. É, cantor 2.
Cantor 2.
Música 4.
Gostei.
Vai.
O cantor 2 é Calbi Peixoto.
Conceição. O pior é que eu acho que o Calbi é o Aguinaldo Timóteo.
Tá. Vai ficar parecidaço. E vai. A música 4 é Mamãe Eu Quero. A marchinha de.
Ah, caminhão. Boiada? Tá. Vou até bater na mesa. Mamãe Eu Quero. Mamãe Eu Quero. Mamãe Eu Quero mamar da chupeta. Da chupeta. E a mamadeira do Haddad pro bebê não chorar. Mamãe Eu Quero.
O grande campeão dessa brincadeira aqui, cultural.
Vai, vai.
Foi o Pedro.
Aê!
Cantou, né?
Não, cantou.
Não,
né?
Eu também
cantou,
acho.
Né? O Calbi ali foi muito bem. Pena que o Aguinaldo não veio, né, bicho?
Não veio.
Mandou representante.
É. O Alexandre imitou. É. O Alexandre imitou alguém imitando. É.
Não, o Alexandre imitou o Aguinaldo dando uma entrevista, não cantando.
Foi mesmo.
Mas foi bom, foi bom.
Desculpa, ai, viu, Aguinaldo Timóteo? Um abraço, viu? Sei que nos ouve.
É.
E, bom, é o que deu pra fazer, né?
Ai, chega, vamos pro tema.
Vamos.
Ele subiu o morro sem gravata, dizendo que gostava da raça. Foi lá na tendinha, bebeu cachaça, até bagulho fumou. Jantou no meu barracão e lá usou lata de goiabada como prato. Eu logo percebi, é mais um candidato para a próxima eleição. É.
E lá usou lata de goiabada como prato. Eu logo percebi, é mais um candidato para a próxima eleição.
É, ele fez questão de beber com a guarda-chuva.
Bom, vamos lembrar como é que funcionava o Porões da Sacristia. Não tem texto, não é esse formato de uma conversa. Na verdade, a gente se reunia de 15 em 15 dias, cada um em sua casa, por Skype. Cada um selecionava uma notícia e a gente comentava a notícia e batia papo. Era um jeito da gente estar mais perto. Então a gente vai fazer isso dessa vez, cada um escolheu uma notícia diferente, ninguém sabe da notícia do outro. E a partir daí, então, a gente faz os nossos comentários abalizados, não é?
Sim, era
sobre... sempre muito abalizados sobre o tema. Quem vai primeiro?
Era quase uma mesa redonda, tipo o Jornal da Cultura, só que não.
Com menos cultura.
Com menos
cultura. E menos jornal também.
Menos jornal. Mas o que é legal falar também, que o Praça é nosso amigo de longa data, né?
Sim, sim.
Também lá dos tempos de seminário. E primeiro, quando eu cheguei no seminário, o Praça lá já estava, já me acolheu, né, me recepcionou e tal. Depois, quando ele foi para teologia, foi com a turma do Pedro, que é um ano à minha frente. E no fim, lá na teologia, no, na última etapa, nós éramos uma turma só lá. E era a turma da zoeira, né? Então a gente transportou pro formato podcastar aquilo que acontecia na sala de aula de teologia, nas reuniões.
Na sala de aula do seminário, lembra que a gente
tinha as aulas do seminário, sim.
Tinha lá uma formação e a gente ficava fazendo os comentários daquilo que tava sendo falado. Então a iniciativa dos porões nasceu um pouco também dessa nossa vontade já de jogar conversa fora. E o nome era bem isso mesmo, era pra ser uma conversa outsider, né?
Sim, sim. Eu acho interessante, não é que a gente, muito pelo contrário, tá? E a gente caminhou bem e tal. Mas a gente deveria citar aí alguns outros companheiros de caminhada de fundo de sala. Por exemplo, Bible Fight. Lembra? Bible Fight.
Jogamos Bible Fight no netbook de alguém.
Cada um tinha um netbook, lembra? E arrumava as coisas aonde, Praça?
Nos fóruns da internet. Fóruns salvou a vida de uns e deixou outros irritados. Irritado. Né?
Teve um dia que o Ferreira botou a gente pra correr.
Quer dizer, ele correu, né?
Não, ele botou a gente pra correr.
Ele correu.
Não, a gente tava no quarto dele.
Tava no meu. Foi meu computador que deu pau.
Ah, é verdade.
A gente mandou ele pro fora, ele mandou assim.
Ele mandou a gente pra esse lugar aí que o Praça falou.
No tempo que a gente descobria como resolver as coisas através dos fóruns.
Fóruns na internet. E olha, a gente era muito mutreteiro de máquina, né? Olha, agora tá o Bilu e o Rex latindo, hein? Os dois,
tão
hein?
Estão tretando quase duas.
Eu acho. A gente era muito mutreteiro de computador, né? Muito caro.
Eu continuo até hoje.
O Praça ligava um PC num aparelho de som, bicho.
Ainda? Tudo interligado lá em casa. O home theater com a televisão,
outro
com o computador
grande...
e...
Outro grande amigo nosso era o My Name is Earl, né?
My Name is Earl. Foi o único seriado que eu assisti tudo.
E aí,
do começo ao fim... Foi o começo, meio e fim, também não assisti mais nada de seriado na minha vida.
Formato RMVB.
É isso.
RMVB é isso, legendado, lembra?
Legendado. Era uma coisa maravilhosa.
Ai, gente, tá, então vamos lá. Pois é, foi esse tempo, esse é o nosso caráter, é assim que a gente foi formado. Quem traz a notícia primeiro? Você, Alexandre?
Pode ser.
Vamos lá, então.
Acercava de mim, me olhando de cima pra baixo.
Então, a minha notícia foi uma que repercutiu já no final de 2019, que é a seguinte, tá lá no G1. Fóssil mais antigo de predador foi encontrado no Brasil no mês de novembro. E os arqueólogos do mundo inteiro ficaram super felizes porque um dinossauro com mais de 230 milhões de anos foi encontrado no sítio de Cruzeiro do Oeste, no Paraná, por pesquisadores da Universidade de Maringá e pesquisadores da USP.
Pesquisadores da USP, olha aí.
Olha aí. E... assim o Brasil passa a ser uma referência em termos de predadores lá do período paleolítico.
Isso foi em 2019? 19. É curioso que primeiro ache-se dinossauros na época em que os dinossauros governam o Brasil.
Olha aí.
Temos dinossauros na presidência, dinossauros no governo de São Paulo, a gente tem dinossauro nos ministérios, sobretudo na educação, no Ministério da Mulher, a gente tem dinossauro à torta e à direita, e aí ainda, nesse tempo de baixo investimento na educação, achar um fóssil é de fato um sinal quase que da natureza dizendo alguma coisa, né?
Dizendo que o Brasil voltou à idade
paleolítica
ou antes disso, né?
É, para algumas pessoas o Brasil nunca saiu dela, né? A gente vê justamente nessa falta de interesse ou incentivo à educação, né? E ao estudo também no cenário atual, né? É meio delicado, né? Acho que o Brasil bom para eles é aquele Brasil que só planta, aquele Brasil da década de 80. E a gente tem que perceber que já estamos aí em 2020, né?
O nome do dinossauro é Vespersaurus paranaensis.
Vesper?
Vespersaurus.
É do final do Paleolítico?
Então, eu acho que Paleolítico é o nome errado, inclusive, viu?
É. Não sei, não. Porque Vesper é véspera, final de...
Pode
final,
ser.
Não é?
Não, mas essa coisa da educação é interessante, porque se você pensar... Que talvez seja a última grande descoberta, porque agora, com a educação do jeito que tá, vão dizer até, inclusive, que os dinossauros nem existiram, né?
Você sabe que nesse dia que a gente tá gravando, saiu uma notícia, quando o programa for pro ar, vai ser uma notícia meio velha, né? Que o presidente mandou embora a diretora do IPHAN. Por que mandou? Porque esse careca aí, dono das lojas da Havan, construindo uma loja lá no sul, nas escavações encontrou pedaços de louça. E aí o que aconteceu? Ninguém sabe de onde que eram aquelas louças, mas é algo antigo. O IPHAN chegou lá e interviu na obra pra quê? Pra fazer a escavação.
Como em todo lugar do mundo acontece.
É aí a questão. E aí sabe o que ele fez? Ele publicou um vídeo na internet falando, olha, aqui, olha que absurdo isso aqui, é burocracia, a gente não tá podendo construir nossa obra, tudo parado na obra, porque a gente não sabe se isso é de um índio, de um português, ou se alguém esqueceu. Mas, cara, se é um sítio arqueológico, na Itália, quanta obra não parou de ser feita? Na Grécia, atrasou as Olimpíadas por causa de escavação. Mas esse ignorante, é um patrocínio de ignorância isso, Praça, que você tava falando. É um sistema. O cara falou, não, é bobagem isso aí, isso é burocracia. Aí é como funciona, cara.
Não, e você pensar, por exemplo, em Roma, o metrô de Roma é assim, os caras começam a escavar. Acha uma caixa de fósforo do século XVII. Para tudo, sai a equipe do metrô e vem a equipe de arqueologia. Aí vai ficar lá 2-3 anos, aí volta. E aí, assim, tanto que a malha de metrô de Roma, ela é... pequeniníssima, se você comparar o tamanho da cidade, mas... e ela é toda torta.
Sim.
Porque onde tem um sítio arqueológico, aquilo para e eles vão pro outro lado.
Pois é. Agora imagina uma descoberta dessa nesse tempo, com esse tempo de ignorância, é um milagre isso ter acontecido. Daqui uns 2-3 anos, com essa galera persistindo, se achar um osso e falar, não, é osso de galinha, joga pro Rex lá.
Pois é. Essa é a grande questão. E não só nisso, nesse sentido, mas tem, a gente tem que entender também que essa cultura, a manutenção dela era cara. E a gente viu, o ano passado, eu acho, a questão do Museu Nacional pegando fogo no Rio. Por falta de manutenção, né? É um desleixo total com a cultura, com aquelas pessoas que não perdem o seu tempo, mas dedicam o seu tempo na questão da pesquisa, para tentar entender como é que foram as outras sociedades, os nossos povos e assim por diante. É uma pena a gente ver que o Brasil está caminhando para esse final trágico, né?
Uma morte horrível, na verdade.
Sim, final mesmo.
Assim, e a tendência é piorar, bicho. Porque essa galera não gosta de educação, é aquela cabeça de que se faz balbúrdia nas universidades. E pensando assim, meu irmão, vai seguindo. A gente vai perdendo história, vai perdendo memória. Mais do que isso, o que a gente poderia achar aí de fóssil, essas coisas, se a galera não vai permitir, a gente vai ficando pra trás. Eu lembro do presidente, nas vésperas de eleição, falando assim, o Brasil nunca mais vai ser motivo de chacota lá fora. O que a gente mais viveu no ano passado, a gente tá gravando em 2019, mas vai em 2020 o programa ar, virou chacota, cara. Todo mundo tirou sarro da nossa cara. Eu fui pro Chile no começo do ano, o cara não tinha nem tomado posse direito, já tirava um sarro da minha cara, bicho. Não tem condição. Não tem condições. É uma antipo... Aliás, ouçam o programa de antipolítica da educação, né? É um exemplo do que essa galera pensa.
Agora, diante dessa notícia, esses caras vão fazer a seguinte leitura. Aí a minha teoria, né, da conspiração, pra não perder o costume. Os caras vão falar, opa, acharam dinossauro no Paraná? Todo mundo sabe que petróleo é feito de dinossauro.
Ei, pronto.
Então, muito provavelmente, eles vão tirar a equipe lá de arqueologia e vão levar a equipe da Petrobras.
Vamos. E Maringá não é a terra do Sérgio Loiro, ministro da Justiça and Segurança Pública?
É o Vespersauros paranaenses vivos.
Vivos. Praça, você que é da área do direito, algum comentário sobre esse ministro
sobre
da...
Sobre o Vespersauros?
Vespersauros, não?
Então...
Esse que tá vivo agora no meio de nós aí.
Não se existe mais direito no Brasil por causa de tudo se tornou política, né? O país tá dividido. Ou é vermelho ou é azul. Então, ou seja, onde tem essa divisão e onde a política tem a última palavra, não existe justiça, né? É sempre aquilo que o mais poderoso quer. Então, ou seja, eu formato as leis de acordo com o quê? Com aquilo que eu acho que é certo. E os restos? Cada um com o seu.
O povo que se lasque.
Se lasque. Aí a gente vê as periferias do Brasil vivendo um bang-bang com faroeste, por quê? Por causa que as autoridades só querem pensar no quê? Neles. Porque não adianta você fazer um pacote de crime, ao meu ver, excelente. Só que não tem manutenção. Falta delegado para apurar a cena de crime, né?
Nada é investigado aqui.
Nada é investigado. 3% dos homicídios, se não me falha a memória, é solucionado no Brasil.
E só de gente famosa.
Você entendeu? Porque falta material. Não tem escrivão, não tem delegado, não tem polícia. Aí você fala, como é que você vai colocar uma lei em ordem, em prática? Não coloca.
A justiça é sempre reativa, né?
E olha, você vai nas delegacias, é jurássico, viu?
Se você chega na delegacia, não tem papel pra imprimir e manda você fazer pela internet.
Pois é. A maioria.
Sim, sendo que quando acontece um homicídio, por exemplo, o papel do delegado lá da comarca ou da região dele é ele estar presente lá onde aconteceu o crime.
Nem
aí
vai.
Eu pergunto, alguém já viu delegado em cena de crime? Só quando é famoso.
Outro sim.
Porque tem...
Outro sim, hein?
É. Porque tem muita coisa pra ele fazer. Não é porque ele não quer. Não tem gente pra fazer.
Eu lembro de alguns delegados aí, lá por causa do Heliópolis. Os caras tinham uma atitude até digna e tudo, mas...
Sim.
Não é com nada, bicho. Não é assim, tipo... O cara é mandado pra ser delegado do Heliópolis, ele tem que ser mais até político do que delegado.
Sem dúvida. Ele não vai conseguir fazer ali, porque não tem material. Não tem pessoas pra realizar. Quando tem viatura, não tem dinheiro pra pôr gasolina. Quando tem gasolina, a viatura tá quebrada. Então, é uma situação que essa manutenção do Estado precisa ser feita. Só que precisa tirar o dinheiro da onde que, de certa forma, o pessoal tá desviando, né? Porque dinheiro no Brasil tem. Tá sendo mal aplicado.
O caso do... E o caso da força policial que às vezes se alimenta de coxinha?
É
carboidrato, aquela... é muito carboidrato?
Né? Mas é que tá, é aquilo que aquele filme lá, a Tropa de Elite já colocava.
Bingo, praça! Pronto, se
então
viu,
ou seja, se o cara quer uma segurança na sua padaria, ele vai fazer isso daí. O policial sabendo que é errado, que pode ser um crime até de peculato, porque ele é funcionário público, já ganha o seu salário, não precisava estar fazendo isso daí. Né? Por outra vez, tem uma questão de segurança muito frágil no Brasil. Uma mão vai juntando a outra. E aí quem chora é quem não tem nenhuma padaria e nem a polícia. Aí passa fome.
Falar nisso, foi muito bom você ter falado nisso, porque tem que botar um tem que acabar aí, viu?
Vai, tem que acabar.
Tem que acabar isso aí.
Mas tem que acabar.
Tem que acabar.
Tem que acabar.
Eu acho mesmo que
já
tem que acabar.
Já passou da hora de acabar já.
Tem que acabar esse negócio de lixeiro ficar pedindo caixinha de final de ano.
Que isso, Alexandre?
Isso
é influência autora, viu?
É.
O lixeiro pedir caixinha.
Eu dou.
O coxinha pedir coxinha. O garçom.
Pedir franguinho.
Pedir franguinho. Porque, veja bem, o rapaz já está trabalhando. Já está recebendo o seu salário. Aí ele vem e pede a caixinha. Sem pensar nos outros 11 milhões de brasileiros que às vezes não tem caixinha pra dar. Entendeu? Então, esse negócio de ficar, olha a caixinha do Natal, você vai dar a caixinha pro lixeiro, vai dar a caixinha pro menino do
correio.
Que o correio hoje nem existe mais.
Carteiro,
né? Que hoje só vem os meninos da Amazon, não vem mais os meninos do correio.
Ah.
Não, isso, inclusive aqui você sabe que é a área
de risco. Não chega correio
não
mais.
Não chega correio aqui.
Passou anos chegando correio, agora não chega mais.
Agora é capaz do rapaz do correio vir pedir a caixinha, mas é área de risco, enfim. Ah, o bang é o seguinte. Você tem aí uma cultura no Brasil, é isso que eu tô querendo criticar aqui, se você quer dar caixinha que dê, mas dessa coisa da meritocracia, entendeu? De você falar, ah, não, tem que dar caixinha, mas tem que dar caixinha pra quem? Dá caixinha pro padre, que tá celebrando a missa, vai dar caixinha pro advogado, que tá advogando, entendeu? Isso tudo é as pequenas corrupções de cada dia.
Eu dou caixinha. Você dá caixinha, praça?
Eu dou caixinha, mas nem sempre é cheia. Às vezes a caixinha é vazia. A caixinha é da quem quer, não é obrigatório. Então se você acha que não deve dar, ou que não deva, ótimo. Tranquilo, nós estamos num país democrático ainda.
Aí.
Ainda. Então isso pode. Tranquilamente.
Então a coxinha é uma caixinha?
Então, não. A coxinha é uma troca de serviços, troca de favores. Caixinha é uma questão de gratidão. Você se sente grato por um serviço que você, entre aspas, deveria fazer, mas vem a coleta do lixo até a sua casa, recolhe o seu lixo, e como gratidão a esse povo que deve correr aí no mínimo uns 10 quilômetros por dia, você contribui com ele, se quiser.
E a coxinha?
A coxinha você tá a troca de favor. Eu dou a coxinha pra ter a segurança do meu estabelecimento.
Não, eu falo assim, eu dou a caixinha porque o cara ganha pouco e trabalha pra caramba.
É forma de gratidão.
É esse o meu
sentimento de gratidão.
Não é questão de gratidão.
Você não sente gratidão pro cara tirar o seu lixo
da sua casa? Lógico que eu sinto, mas é um serviço público.
Sim.
Eu dou uma caixinha pros caras porque eu sei que os caras ganham pouco.
Sim,
é por isso que dou uma caixinha. Tipo, se vier um policial pedir caixinha.
Ganha pouco também.
É que eles não vêm, não é?
É.
Mas se fosse uma polícia honesta que não maltratasse o povo, eu daria uma caixinha. Daria, sem problema nenhum. O problema é que não é. E o guardinha que deixa a gente dormir seguro lá, que passa pelas ruas. Você dá a caixinha pra aquele homem que lá nos protege de todos os males? Onde você mora não passa. Não aqui passa. Tem Ferreira, não, né?
Também não. Aqui também não moro, passa. Também.
Mas sabe o motoqueirinho que nos deixa em segurança? Eu tô aqui, durma tranquilo, né? Você dá caixinha? Esse cara vive de caixinha, né? Ô, gente, chega, vamos pros desses patrocinadores, vai.
Vamos.
Aí, rapaziada. Esse pagode não é pra malandro rico. É pra fim de comédia que pede seguro quando tá no sufoco. Aí, malandra, se lê. Você com revólver na mão é um bicho feroz. Sem ele andar rebolando até muda de voz. Isso aqui cá pra nós.
Você com revólver na mão é um bicho feroz. Sem ele andar rebolando até muda de voz.
É que a rapaziada não sabe quando você entrou em cana. Lavava a roupa da malandragem e dormia no canto da cama. Hoje está em liberdade e anda trepado com marca de cão. Eu conheço seu passado na cadeia. Seu negócio é somente pagar sugestão. Eu conheço seu passado na cadeia. Seu negócio é somente pagar sugestão. Olha aí vacilando.
Você com a boca na mão é um bicho feroz. Sem ele andar rebolando até muda de voz.
Isso aqui cá pra nós.
Você com a boca na mão é um bicho feroz.
É sim.
Sem ele andar rebolando até muda de voz.
Simplesmente tô dando esse alô porque sei que você não é nada. Quando leva um arroz dos homens de bandeja entrega toda a rapaziada. Acha bonito ser bicho solto, mas não tem disposição. Quando entra em cana novamente, vai passar lua de mel outra vez na prisão. Quando entra em cana novamente, vai passar lua de mel outra vez na prisão. Olha aí, safadão.
Você não é.
Isso aqui cá pra nós.
Você com a boca na mão é um bicho feroz.
É sim.
Sem ele
olha aí por um dia.
Você que teve coragem de abrir esse arquivo, você está ouvindo os porões da saga. Não, podcast errado, é um bom e velho Uma Conversa. E nós estamos hoje aqui com o Wilson Vugo Praça, nosso amigo de longa data, que está aqui passando essa vergonha, esse vexame, junto comigo e o Pedro Luiz. E nós estamos reverberando notícias de 2019, começo de 2020, e dando aquela pistolada que a gente sabe dar muito bem, e agora o Praça vai trazer a notícia dele.
É, na verdade a minha notícia fala justamente sobre a questão da indicação do nosso presidente Bolsonaro, né, mesmo não tendo votado nele, mas é meu presidente, vamos embora. Sobre em relação ao novo presidente da Fundação Palmares, mas de um modo muito especial sobre a declaração dele, né? Aqui a notícia é do Folha de São Paulo e diz assim, né? Negro de direita, contrário ao vitimismo e ao politicamente correto. Ele já afirmou em sua conta que o Brasil tem racismo Nutella e que o racismo real existe nos Estados Unidos. Ele também usa sua rede social com frequência para escrever coisas do tipo que a escravidão mais benéfica para os descendentes, e na sequência também dispara que os negros no Brasil vivem melhor do que os negros na África, né? Então esse é o que eu venho trazer como notícia para dar de certa forma uma continuidade na nossa conversa aqui de hoje.
Praça, você que é no meio da conversa é negro, que você acha desse cara? Então, ele tomou posse no fim das contas, né?
Tomou, destomou e tá pra tomar posse de novo.
É, bom,
tá uma briga judicial agora.
Quando,
né,
chegar em janeiro, talvez ele tenha tomado ou não.
É engraçado que eu conheço o pai dele.
Você conhece?
O pai dele mora na Zona Norte.
Você tá brincando?
Em Lausanne.
De onde você conhece esse pai desse cara?
Ele é da Irmandade de São Benedito.
Pai dele. Olha aí. Sim. O que é a Irmandade de São Benedito, Alexandre? Explica aí.
A Irmandade de São Benedito é uma instituição antiquíssima aqui no Brasil, onde os negros
católicos,
leigos, se reuniam em torno da devoção a São Benedito, mas que extrapola essa questão da devoção, né? Acaba sendo isso mesmo, a Irmandade, uma confraria que tem esse traço identitário da negritude, né? Salvo engano.
Não, é isso mesmo. Tem esse ponto em comum entre eles dentro da reflexão. Mas voltando aqui ao que o Oswaldinho falou, o Sérgio, quer dizer, na verdade, o filho, eu acredito que é assim. O racismo, esse tipo de racismo no Brasil, até mesmo essa questão da escravidão no Brasil, ela não precisa ser repensada porque é uma coisa histórica. Tá certo? Aconteceu. Agora, o que a gente poderia, de certa forma, pensar é nos novos moldes de que existe a escravidão hoje em dia. Então, ou seja, não é porque não existe mais a corrente ou os grilhões no tornozelo dos negros que acabou a escravidão. Existem outras escravidões. Ou seja, o negro ainda tem dificuldade dentro do mercado de trabalho, mas não é porque ele é incapaz, é porque não existe essa confiabilidade ainda de que o negro ele é capaz de fazer o mesmo trabalho, ou até mesmo melhor, do que o branco. Pra mim, você ficar discutindo se houve ou não escravidão é até acaba sendo um ato ingênuo. Porque a grande questão não é essa hoje em dia. Por causa que a gente corre o risco de entrar numa questão de ficar falando muito de negros, sendo que, na verdade, são os próprios negros que estão fazendo isso. Que a gente pegar um dado da violência e aí dá uma impressão de que existe o quê? Um martírio dos negros por conta dos brancos no Brasil. Ah, 70% da população jovem no Brasil que morre é negra. Dá a impressão de que são os brancos que estão matando. Mas desses 70%, quantos foram matados pelos próprios negros? Então, ou seja, a nossa visão ela acaba mudando um pouco. Então, ou seja, não está chegando a condição para o negro que vive na periferia. E com isso nós estamos vivendo momentos do quê? De inventar palavras bonitas para não ofender. Mas acaba sendo, ao meu ver, a mesma coisa. Antigamente, na década de 60 e 70, era o negrão. Negrão para cá, negrão para lá. E não havia problema nenhum nisso. Na década de 90 para cá, começa o quê? É afrodescendente, é negro e assim por diante.
Ah, mas não tem gente que se ofende,
próximo. Mas tem gente que se ofende, uma questão que tá. Você não vai mudar a essência do cara.
Sim, você não vai mudar a essência, mas a partir do momento que tem alguém que se sente ofendido, a gente tem que repensar na coisa.
Tem que repensar, mas a questão é, a gente vai ficar repensando uma sociedade através de um preconceito oculto? Porque é mais fácil eu falar com a pessoa dentro de uma, até mesmo de uma dignidade, chamá-lo de negrão, entre aspas,
E que nem os negros o Bolsonaro que... chama lá o amigo dele.
Não,
lá.
Ele fala num termo pejorativo.
Não, ele chama lá o Hélio Negão de Hélio Negão, né?
Mas é que tá. Mas pode ser que seja
pejorativo. O Hélio Negrão não é o preto de estimação do Bolsonaro?
É preto de estimação, que eu ia falar de cachorro de estimação. Preto de estimação é complicado.
Então, mas é esse o termo.
Mas é que tá. Você vê que o Bolsonaro já não usa esse tipo de linguagem com a afinidade da pessoa. Não é que nem você chega, pô, praça, negrão, e aí? É uma coisa.
Eu te chamo de negão porque eu te conheço muito tempo.
Isso, você pode me chamar até de daquelas palavras que a gente não aprende nem em casa, aprende na rua. Mas pra mim eu vou saber que o respeito você tem por mim é o mesmo.
Sim.
Então, ou seja,
mas o problema é quando o vocabulário reforça um preconceito.
Mas é que tá, esse preconceito vem de quem? De quem recebe ou de quem fala?
Vai de quem fala.
E quem recebe?
Então, quem recebe tá reclamando, bicho.
Mas é que tá. Você entendeu? Isso é uma grande questão que tem que começar a pensar, porque é assim. Meu pai era negro, meu pai sempre falou pra nós, a vida nunca vai ser fácil. Sim. Vocês têm que entender que como negro, vai ser um pouco mais difícil pra vocês. Mas vocês não tem melhor ninguém melhor do que vocês, e você não é melhor do que ninguém.
Beleza.
Então respeita que pauta. Só que o que eu vejo hoje em dia é o quê? A nossa sociedade ela está muito preocupada na individualização da pessoa. Então, ou seja... É o homoafetivo, é a questão do feminicídio, que são coisas importantes na nossa sociedade, é a questão do racismo. Só que por detrás do homossexual, por detrás do negro, por detrás da mulher, tem o ser humano. Se você ensina uma sociedade a respeitar o ser humano, é lógico que ele vai respeitar a opção da pessoa, independentemente do que for.
É, mas eu acho que não respeita.
Eu entendo.
Não, eu entendo
o
que você fala,
que o Praça fala.
Eu entendo o que você fala, porque o Morgan Freeman Sim. também fala igual e a gente desce a ripa, entendeu?
Sim, então.
Mas a questão é que até a gente chegar nesse estágio, Praça, precisa resolver uma porrada de
então,
outros anos.
Eu acho assim, eu entendo o que o Praça fala da seguinte maneira. Você tem... algumas bandeiras que precisam ser defendidas e precisam ser levantadas, e nisso que elas precisam ser levantadas, tem alguém que vai lá e se apropria e faz um aparelhamento das bandeiras. Então, o que você está vendo hoje com Bolsonaro e companhia? Um outro pessoal meio que cumprindo a cota das bandeiras, mas não do lado esquerda, que tinha, de alguma maneira, aparelhado as lutas e falando, não, eu sou negro de direita, eu sou homossexual de direita, eu sou mulher e voto no Bolsonaro, que é um absurdo. Mas a questão aí que você tem é, por um lado... É uma crítica que tem que ser feita assim aos movimentos de esquerda, que parece que se você não cola com eles no rolê, você deixa de ser preto, você deixa de ser mulher, você deixa de ser homossexual. E por outro lado, essa coisa da cota, que muitas vezes vira um militante caricato, como é esse caso aí do cara que foi indicado para a Fundação Palmares, porque ele nem tá defendendo, no fundo, a negritude e, de repente, ele nem gosta tanto assim de Bolsonaro.
Mornou.
Mas ele tá cumprindo o nicho do mercado.
Tá procurando seu lugar ao sol.
Tá procurando seu lugar ao sol.
Você acha que as postagens, a discussão dele era pra procurar lugar ao sol?
Então, o ponto é esse. Até que ponto que não? E até que ponto esse pessoal de esquerda que levanta as bandeiras também não estão só procurando seu lugar ao sol?
É, não tem convicção real. É o esquerdomacho lá. É o cara que trata bem a mulher no discursinho, mas debaixo das quatro paredes é um escroto.
Outro problema que tem disso daí, também na questão dos negros, é o quê? É a questão do espaço do negro na sociedade. Então já tem um grupo de negros dizendo que o candomblé tem que ser banido os homens brancos.
Sim.
Se você vai numa casa de candomblé hoje, 80% da casa é branca.
Ué, o Mantovani que falou sobre candomblé aqui é branco.
Mantovani!
Você entendeu? Então, ou seja, às vezes as pessoas falam de coisas que elas não têm noção do que tá falando.
Você sabe que me preocupa essa questão de religião negra, identitária negra, porque esse dado eu nunca tinha me atentado, porque, por exemplo, nas igrejas católicas o número de negros é baixo. Mesmo no Heliópolis.
Sim, e sempre foi baixo isso... por quê? Por causa que o negro tinha a sua capelinha distinta da dos brancos.
Sim.
Então, ou seja, você vai lá na prisão do Paysandu, pode ser que a quantidade de negros que participam do acredito seja a maioria. É porque já estão acostumados ali.
Sim.
Que a igreja do negro é ali. Agora, um culto que é do candomblé, que se abriu até a mão do próprio preconceito. E aí tem um grupo falando que tem que se voltar, ou seja, só os negros.
É, não, eu te entendo.
É delicado, porque a gente vê essa divisão clara nisso daí. Porque na verdade, no fundo, o que acontece? Os próprios negros, muitas vezes, não estão dispostos a tocar aquilo adiante. Porque existe uma responsabilidade.
Não, eu entendo, mas eu confesso a vocês, assim, quando diz respeito a preconceito, eu sempre procuro ouvir quem é a vítima primeira da coisa. Quem recebe a paulada, né? Nesse sentido, a comunidade negra, a comunidade LGBT, as mulheres e tudo mais. Como eu falo, eu dou muita sorte na loteria da biologia, eu dei muita sorte. Mas eu acho que o problema, lógico, é sério. Não que a gente esteja discutindo na zoeira e tudo, mas esse cara é depor contra uma causa.
Você entendeu? Ou seja, a causa dele é a dele. Não é do
só a dele, não é dos negros.
Então o que acontece, ao meu ver, é justamente isso. Quando a gente esquece o todo e começa a olhar só pra gente, a gente começa a fazer esse tipo de comentário infeliz. Porque se ele pensasse no grupo, jamais ele seria escolhido pra fundação.
Sim.
Porque
não
seja,
daria o tipo de declaração que dá.
Então eu vejo que esse rapaz aí, o Sérgio, ele é conhecido como o quê? Ou o Capitão do Mato, que era os próprios negros que iam atrás dos negros, ou então é o branco da casa. Um negro branco da casa.
Ou preto de alma branca.
Preto de alma branca. Você entendeu? Ou seja, não toma chicotada, tá perto da sinhazinha, anda bem vestido. Acabou.
Você não vai citar que nem o filme do Tarantino lá?
Não, aquele
que
livro,
seu...
lá.
Eu achei que você ia fazer uma referência cinematográfica agora.
Sim, também. Sabe? Mas no fundo é isso. Essa é a grande questão que está em jogo, né?
Sim.
Então.
Na verdade ele emula um discurso que talvez nem ele acredite, mas ele quer o lugar dele ao sol.
E
quer sobreviver.
E outra coisa mais importante que a gente tem que perceber dentro dessa questão da escravidão. Muitas vezes não foi o português que foi lá na África pegar o laço. Ele só ia lá comprar.
Ah, bicho, aí eu não. Esse discurso eu não.
Mas é que tá, é um dado cultural, por causa que uma na África, uma tribo subjugava a outra.
Não, sim, a questão tribal.
E eles viam a possibilidade do quê? Por que não ganhar dinheiro com isso?
Eu entendo, a questão tribal é fato.
Sim.
Mas assim,
a proporção que a coisa ganhou.
A lei da demanda e da procura. Por que não ganhar dinheiro? Já que eu posso ganhar.
Sim, mas assim, o perigo, eu acho esse discurso, não estou falando de você, mas eu acho esse discurso perigoso, porque ele acaba se tornando... Ele não é uma... Ele é uma parte do esquema da escravidão.
Sim.
Mas é como falar que o moleque que compra maconha na boca é ocupado por todo o tráfico.
É, mas entendeu? Eu acho que, nesse sentido, aquilo que os portugueses fizeram não é diferente do que a Renault faz, que a Peugeot faz, que a Volkswagen, quando vem e abre uma fábrica aqui no Brasil, entendeu? Que oferece um subemprego e você é admitido e você dá graças a Deus. Porque quando você olha ao redor, você fala assim, pô, tô no céu, entendeu? Então, eu também não concordo com esse discurso, porque eu acho que o tráfico de escravos se tornou uma coisa tão maior do que aquilo que acontecia lá entre as tribos, que gerou uma coisa nefasta. Mas a mesma coisa que gerou naquele período tá gerando até hoje, que é o maldito do capitalismo.
Sim.
E como é que você combate o capitalismo vivendo no capitalismo e assim, gozando das benesses do capitalismo?
O ladrão foi lá em casa, quase morreu do coração.
O ladrão foi lá em casa, quase
gato não tem um infarto, malandro, e morre no meu barracão. Eu não tenho nada de luxo que possa agradar um ladrão. É só uma cadeira que...
Beleza, agora vamos pra última notícia pra acabar, já tá dando tempo. Essa é a minha cara, mas é um pouco pra matar a saudade. Homem come 71 cachorro quente em 10 minutos e vende concurso nos Estados Unidos. Joey Chestnut se sagrou campeão pela quarta vez consecutiva de tradicional concurso de quem come mais hot dogs. Porém, ele não conseguiu bater o próprio recorde. Por que que eu tô falando de cachorro quente? Porque o Alexandre não conheceu o melhor cachorro quente de São Paulo.
Não, o da Viradouro ali?
Da Sumidouro.
Sumidouro.
Viradouro.
Sumidouro com a Cosa Carvalho.
Que hot dog gostoso, Alexandre. Você perdeu, você não conheceu.
Logo eu que sou um profundo admirador.
Pois é. O Alexandre não conheceu esse hot dog.
Vocês têm que corrigir essa falha de caráter.
Então, há um problema. Esses dias eu fui na Sumidouro. Anos que eu não passava lá. Sumidouro é uma rua que fica em Pinheiros, aqui em São Paulo.
Não é?
Alexandre, e sobretudo Wilson, não existe mais o dog da Sumidouro.
Não existe.
Não existe mais nem aquele lugar ali, aquela esquina. Sim. Não existe. Refizeram, tem um shopping ali agora.
É.
Mudou tudo ali. Perdemos o dogão da Sumidouro.
Perdemos
o dogão da Sumidouro.
Só que quem tá vindo com força também é o pessoal de Osasco, né?
Ah, sim, Osasco.
Ali é dog no prato. Coisa fina. Podemos marcar um dia pra ir lá.
Aliás, Osasco poderia usar sua bandeira um hot dog.
Hot dog.
Diz que, inclusive, o Osasco ia fazer o primeiro parque temático do hot dog. Não sei quantas anda isso daí.
Receita de hot dog, Alexandre. Qual a sua receita, na ordem, favorita pra fazer um dogão gostoso? Pra terminar o programa.
No meu dog não pode faltar...
Na ordem, pão. Abre o pão,
abre
vamos lá.
O pão. De um lado você vai passar a maionese, do outro você vai passar o purê. Aí você vai jogar o molho da salsicha em cima.
E o aí... teu vai molho?
Vai molho, opa. Vai molho da salsicha bem temperadinho. Aí depois você vai colocar a salsicha, lógico. E aí você, o que tiver, você manda em cima. Carne moída, bacon, a ervilha, o milho, a...
Século XXI, filho.
A salsicha, a batata palha.
Olha, eu vou dar a minha receita e o Praça termina o programa com a receita dele, então. A minha é baseada no dogão da Sumidouro, não é? E qual é a ordem certa? Pão aberto, correto? Maionese nos dois lados, abre a salsicha no meio... Sem molho de tomate, o cara joga ali, ida e volta, ida, três, né, de ketchup, ida e volta de mostarda, e aí o que que o cara faz? Joga um vinagrete, isso no pão francês, hein, Alexandre?
Ah!
A característica da Sumidouro era o pão francês. Joga o vinagrete, depois o que que ele fazia? Pegava aquele purê com leite e manteiga.
Nossa,
uma delícia,
que legal.
Fazia argamassa e polvilhava. Não era muita coisa, não. Ele polvilhava de quê? De batatinha palha. Essa é a receita ideal de hot dog, do dog da Sumidouro, que esse cara não comeria, com certeza.
Não.
Porque esse era um passe de ônibus. Um passe de ônibus. Hoje em dia custaria R$4,40 o dogão
bem
da Sumidouro.
Pago, hein?
Bem pago. Mas hoje não é um passe de ônibus, nem Fernando?
Não, hoje naquele... o mais barato é 5 contos.
Pois é, ó, se a gente for ver, eu não tô criticando nem falando bem, né? Mas um passe de ônibus valia um dog lá na Sumidouro. Hoje em dia, uma passagem de ônibus não vale um dog lá na Sumidouro.
Você tá falando que a passagem de ônibus tá barata.
Tá barata. Olha aí. Pelo index do cachorro-quente.
Do cachorro-quente.
Sim. Pra terminar, Wilson, qual é a sua receita? Diferente dessa aí tem que ser.
Não, mas diferente como assim?
Uai, eu falei a ordem porque eu puxei da memória, mas...
Tá, mas a ordem eu vou fazer a mesma ordem que você, só que eu vou acrescentar uma salsicha.
Duas salsichas?
Não tinha, era só uma sequinha.
Era uma sequinha.
Hoje a gente tem a possibilidade de duas salsichas.
Duas, até três.
No pão francês.
É, pão francês.
Vocês acham isso certo?
Não é certo. Você tem que entender que no nosso tempo não tinha negócio de pão de dog. Era só pão francês.
Mas... Não, tinha pão de dog.
Não, cara. Mas era muito raro, você não via ali, né, o pessoal? Não,
tinha. O cara falava no pão de dog ou no pão francês.
Agora, você quer ver...
O seu Manuel vendia lá no Jaguaré, vendia pão francês, sempre pão francês.
Tá, agora...
Ou pão de banha, né, nem pão de
pão
dog.
Pão de banha, é justo. Agora, você sabe o que, que eu ouvi esses dias? Que se tem alguém aí de Porto Alegre, do Sul, me corrija se eu estiver errado, o pessoal do Sul coloca ovo no hot dog.
Ovo é proteína, é bom.
Ovo no hot dog. Ah, eu fiquei indignado. E com isso eu encerro por aqui.
O Alexandre ficar indignado com ovo no dog é porque a coisa é séria.
Já
quem já viu que o Alexandre já fez nessa questão alimentar?
Não se incomodaria com isso, né? Bom, é isso. Olha, chega, né? Deu, né?
Deu bom.
Tem que acender a churrasqueira, o povo já tá chegando aí. Então, olha, eu fico por aqui. Alexandre, Wilson, obrigado pelo mico que você passa. É, você vai ganhar um número substancial de seguidores nas redes sociais que você não tem. Quem quiser achar o Wilson, procure pela rua. É isso, um beijo.
Um abraço.
Um aperto de mão. Até mais. Tchau, tchau.
Até mais. Um abraço. Obrigado.
Eu queria ver o que iam fazer os ladrões de gravata quando vissem a coisa preta. Porque quem não sabe rezar não faz trato com capeta. Eles estão me entendendo. Pra quem sabe ler, um pingo é letra.
Se Deus desce a porta, o mundo não estava perdido.
E...
Na roça,
puxava a carroça e na frente do burro ele vinha. A cozinha ia pra sala e a madame pra cozinha. Servente seria chefe, soldado seria tenente. Chefe ia trabalhar lá na vaga do servente. Se Deus desse asa cobra, meu Deus, como ia morrer gente.
Se Deus desse asa cobra, o mundo não estava perdido.
Aí! Fazer os ladrões de gravata quando vissem a coisa preta. Porque quem não sabe rezar não faz trato com capeta. Eles estão me entendendo. Pra quem sabe ler, um pingo é letra.
Se Deus desce asa cobra, o mundo não estava perdido.
Certo.
A roça andava na frente.
Olha aí, se Deus desce asa cobra, eu só sei que o mundo não estava perdido. A carroça andava na frente e o sujeito burro atrás escondido.
Se Deus desse asa cobra,
ela voava.
O mundo não estava perdido.
E
a roça andava na frente e o burro atrás escondido.
Veja bem, se Deus desse asa cobra, o mundo não estava perdido. A carroça andava na frente e o sujeito três e atrás escondido.